Nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis.
E eu sou a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa, e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos. Bem-vindos ao episódio 2. Neste episódio vamos falar sobre os grandes grupos de alimentos que constituem a alimentação vegetariana, dar exemplos e explicar também como é que deve ser uma refeição vegetariana nutricionalmente equilibrada. Hoje tenho comigo a Cristina, que nos vai falar um bocadinho da sua experiência enquanto vegetariana, certo?
Sim, olá Ana, olá também a quem nos está a ouvir. Olha, como sabes, a minha transição para uma alimentação vegetariana foi gradual. Eu e as minhas irmãs não nos tornamos vegetarianas de um dia para o outro. E também a nossa mãe, como já tinha tido uma erva na área e estávamos habituadas a fazer algumas refeições vegetarianas, mesmo não sendo vegetarianas, não foi completamente estranho para nós.
Uhum, tudo isso acabou por simplificar o processo, não é? Sim, porque isto nunca é uma mudança da noite para o dia, é algo que vai acontecendo no tempo.
Exatamente. De qualquer forma, isto de explicar como compor um prato vegetariano equilibrado é muito importante, porque mesmo eu senti-me um bocadinho perdida no início, e eu e as minhas irmãs costumamos dizer isto muitas vezes, tivemos quase reaprender a cozinhar, não é?
Uhum. E porque muitas vezes as opções, tanto nos supermercados como nos restaurantes, também não são as mais equilibradas. Acabamos por, se calhar, fazer mais um desenrasque do que propriamente uma refeição vegetariana nutricionalmente equilibrada. E isto tem a ver, às vezes, mesmo com a falta de conhecimento.
Sim, sim. E nós estamos sempre à procura de substituir a carne e o peixe por um alimento que o substitua na perfeição, não é? Em todos os sentidos. E o primeiro passo é compreender que a alimentação vegetariana não funciona assim. E eu acho que quando nós percebemos realmente o papel de cada alimento, torna-se tudo muito mais fácil, porque nós temos que perceber o que é que a carne e o peixe nos dão, não é? O que é que o nosso corpo precisa e como é que podemos dar esses nutrientes ao nosso corpo recorrendo a alimentos de origem vegetal.
Exatamente, e tornar também a refeição saborosa e apelativa.
Claro, não é? Sim, senão a pessoa também desmotiva, não é?
Exatamente. Eu creio que, para simplificar, nós podemos resumir a alimentação vegetariana em 6 grandes grupos: as leguminosas, os cereais e tubérculos, os legumes e hortaliças, a fruta, as sementes e oleaginosas e as gorduras. Por exemplo, no caso das leguminosas, temos o feijão, temos o grão, a ervilha, a lentilha. No caso dos cereais e tubérculos, o arroz, a aveia, o pão, a mandioca, a batata. Aqui também podemos incluir os pseudocereais, como a quinoa, o amaranto e o trigo sarraceno. Porquê que são pseudocereais? Porque para além de hidratos de carbono e fibra, são também uma fonte generosa de proteína vegetal e aminoácidos essenciais. São, portanto, uma proteína completa. E muitas vezes há esta questão na alimentação vegetariana de onde é que eu vou buscar a proteína, e nós vamos ter um episódio só sobre a proteína vegetal, mas os pseudocereais já são uma fonte muito interessante. Depois temos também os legumes e hortaliças, não é? Que eu penso que toda a gente conhece, como a cenoura, a couve, os espinafres, os brócolos, a fruta, não é? Incluímos a maçã, a pera, os frutos vermelhos, as sementes e oleaginosas, como as sementes de abóbora, o cânhamo, o sésamo, amêndoas, noz, caju, e por fim as gorduras vegetais. Temos o óleo de coco, o óleo de linhaça, de girassol, o abacate, o azeite.
Sim, eu pelo menos acho que se nós tivermos uma alimentação muito variada, não é? Nunca há de nos falta nada, ou a tendência de faltar alguma coisa vai ser menor, porque nós vamos buscar nutrientes a todos os alimentos.
Exatamente. O mais importante é fazer uma alimentação que seja variada e equilibrada. Se nós variarmos na alimentação e dentro destes grandes grupos, nós conseguimos obter todos os nutrientes essenciais para a nossa alimentação e para as nossas necessidades fisiológicas. O mais importante é não fazer uma alimentação monótona e sim ter o cuidado de introduzir todos estes grandes grupos na alimentação. Para fazer uma refeição que seja nutricionalmente equilibrada, é importante iniciar a refeição com sopa de legumes e hortaliças. O prato deve ser constituído por 1/4 de leguminosas, 1/4 de cereais, 1/2 prato de legumes e hortaliças, e devemos ter em consideração aqui as gorduras. Isto porque a carne e o peixe têm a sua gordura inerente, mas as leguminosas, os cereais e os legumes e hortaliças são isentos de gordura, praticamente. Então é importante, seja no tempo ou na confecção, acrescentar 1 colher de sopa de gordura, pode ser azeite, óleo de linhaça, óleo de girassol, o abacate, o tahine, que é a pasta de sésamo. Importante é ter estes 3 grandes grupos no prato. Depois, podemos terminar com uma fruta ou até acrescentá-la nos legumes e nas hortaliças, não é? Portanto, meio prato deve ser constituído por legumes e hortaliças, onde podemos introduzir aqui também a fruta ou deixá-la para o fim. E no fim, acompanhar a refeição com água.
Sim, eu acho que este esquema, não é, de nós visualizarmos o prato em três partes diferentes, não é? É muito útil, sobretudo para quem está a começar, não é? Porque nós conseguimos, e aqui também entra muito a preparação das refeições, não é? O chamado meal prep. Uhum. Se nós conseguirmos, por exemplo, ao fim de semana, deixar dois tipos de leguminosas cozidas, dois tipos de cereais, ou precisar de cereais, e uns vegetais preparados, nós conseguimos mesmo montar o prato segundo este esquema.
Exatamente, sim, isso... Esta parte visual acho que é fundamental para quem está a começar, sim. Porque até antes do meal prep, não é, nós podemos, isto é, o meal prep já é a preparação das refeições. Portanto, se fizermos como estás a dizer e depois tivermos o cuidado de montar mesmo no prato estas quantidades, depois é só adicionar ao tupperware, não é? E já está pronto para levar para o trabalho.
E depois também acho que o segredo é descomplicar. E se numa refeição, eu lembro-me, estou-me a lembrar agora de um jantar, por exemplo, que eu fiz fora de casa, em que o prato vegetariano do restaurante era hambúrguer no prato, e quando me veio o prato, não é, a pessoa olha e analisa, e então era um hambúrguer feito com a base de batata e vegetais, acompanhado por batata frita e salada. Ora bem, aquele prato não é nutricionalmente equilibrado, ok? Mas, mas é uma vez, e uma vez não são vezes, pronto. Agora, o importante é não olhar para aquele prato como um modelo de um prato vegetariano equilibrado a replicar em casa, não é? A ter como modelo em casa.
Exatamente, mesmo se nós formos a um restaurante ou uma cantina em que sabemos que a refeição não está nutricionalmente equilibrada, se na maioria dos dias nós tivermos o cuidado de fazermos estas quantidades no prato, não é? E termos estes nutrientes essenciais ao longo do dia alimentar, nós conseguimos alcançar as nossas necessidades. O mais importante é variar e, na grande maioria dos dias, ter o cuidado de montar o prato desta forma. E é como dizes, uma vez não são vezes, portanto, isso não nos vai prejudicar. Ok? Claro. É verdade que é preciso alguma literacia alimentar nos restaurantes, nas cantinas, ainda é um caminho longo que eu acho que tem que ser percorrido. No entanto, se as pessoas tiverem o cuidado na sua própria casa, fazerem as refeições direitinho, vão estar sempre saudáveis.
Sim, e depois haver um equilíbrio ao longo do dia todo, não é? Olhar para, no final do dia, olhar para trás e vermos se formos realmente buscar os nutrientes necessários ao longo das refeições todas, dia todo, e não só de uma refeição, porque nós podemos complementar. Por exemplo, se eu almocei fora e foi um prato, pronto, pobre...
Mais pobre,
Eu posso complementar com um snack mais nutritivo, não é? Tu há bocado estavas a falar das leguminosas, não sei se deste o exemplo do tremoço, por exemplo, mas é um snack ótimo, só temos que ter aqui um bocado de cuidado com o excesso de sal, mas eu, em relação ao tremoço, até costumo recomendar lavar várias vezes ou até demolhar durante uma hora para retirar o excesso de sal. E é um ótimo snack. Nós também podemos fazer, por exemplo, uma pasta de tremoço para comer com umas tostas, ou mesmo, por exemplo, nas sobremesas, não é? Nós podemos utilizar as leguminosas e os cereais nas sobremesas ou até num pequeno almoço, por exemplo, um tofu mexido com,
não é? Exatamente, até mesmo o grão de bico, não é? Que é muito utilizado também para fazer hummus, que é essa pasta de grão de bico e que pode ser combinada com outros legumes e especiarias e fica ótimo, e pode ser feito para barrar no pão, não é? Ou com umas tostas, mas também pode ser utilizado para fazer uma pipoca de grão de bico, que já é aqui um snack, não é? E pode ser utilizado ou como topping nas sopas, e já vai enriquecer a sopa, ou mesmo como snack à tarde ou à meia da manhã, ou enquanto estamos a cozinhar e temos fome. Portanto, é importante não olhar para as leguminosas ou para os cereais e isto tem que ser obrigatoriamente no prato. Não, nós podemos brincar com a alimentação, e isso é o bom da alimentação vegetariana. Sim. O tomate cherry pode ser utilizado como snack, as cenouras, a courgette e o pepino podem ser usadas para fazer palitos de cenoura e ser consumidas a meio da manhã ou meio da tarde com a manteiga de caju ou com hummus. Portanto, isso é que é bom, não é? É interessante neste tipo de alimentação, é a variedade.
Sim, e até a criatividade, não é?
E a criatividade.
Sim, eu acho que é importante não olhar para a alimentação vegetariana como uma limitação. Eu costumo dizer isto muitas vezes quando me perguntam, mas afinal o que é que tu comes? Para uma pessoa ovo-lacto-vegetariana, não é? a pessoa só não come a carne e o peixe, pode comer tudo o resto, não é? E se nós olharmos para aquela fatia da carne, do peixe, dos laticínios que aparece na roda dos alimentos, é uma fatia pequena, não é? Nós temos todo um mundo de alimentos, de vegetais, de tudo.
Porque é verdade, consumir. E eu acho que às vezes as pessoas olham para os grandes grupos, mas não sabem interpretar, ou seja, não sabem que dentro das leguminosas temos o feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas, mas também a soja, não é? Sim. Mas também o termoço, como estavas a dizer, ou seja, às vezes não há esse cuidado de interpretar, não é? De saber interpretar, ou o que é que são pseudocereais. Muita gente não tem conhecimento, ou se calhar nunca cozinhou uma quinoa, um amaranto, um trigo sarraceno. Portanto, tudo isto acaba por ser uma novidade e o bom deste tipo de alimentação é realmente dar-nos mais alternativas, mais opções, porque sinto que por vezes nas consultas as pessoas queixam-se muito de estarem cansadas da alimentação tradicional e procuram mesmo uma fuga, e a alimentação de base vegetal tem tanta oferta que realmente é só começar, e às vezes é por desconhecimento mesmo que as pessoas não começam.
Sim, eu aqui falo por mim e pelas minhas irmãs. Nós, quando fizemos esta transição para uma alimentação vegetariana, nós sentimos mesmo que a nossa alimentação antiga, não é, dita tradicional, é que era muito mais monótona do que a nossa alimentação agora, porque nós já conhecíamos alguns ingredientes, mas nunca tínhamos consumido, nem sabíamos bem como os confeccionar. Outros que descobrimos por completo, não é? Nem sabíamos da sua existência. Começamos a cozinhar com muitas mais especiarias, que também são interessantes, não é?
Muito interessantes.
Porque a alimentação vegetariana também pede isto, pede que nós confeccionamos com mais especiarias, que demos mais sabor aos vegetais.
Exatamente, e não só, faz-nos olhar também para as especiarias com outros olhos, porque as especiarias têm também propriedades terapêuticas e muitas vezes esquecemos-nos disso. Pensamos nelas mais como tempero, não é? Como uma solução para dar sabor, mas muitas delas têm realmente propriedades terapêuticas, e quando começamos a entrar no mundo da alimentação vegetal, percebemos que nós podemos curar doenças, tratar doenças e prevenir também através do uso das especiarias e das plantas. E isso é que é, acho que é o que é tão bonito neste tipo de alimentação.
Sim, sim, concordo contigo. Acho que o reino vegetal é mesmo fantástico, e por isso é que não há que ter medo de começar. O que eu recomendo sempre é que, lá está, há sempre pessoas que também podem ajudar, não é? Profissionais de nutrição como tu. O que não falta são workshops, não é? À volta desta temática.
Há cada vez livros, mais informação,
exatamente.
Não é? Tanto na internet, em blogs, livros, agora o podcast, vocês que estão sempre a dar dicas ótimas de cozinha, não é? E é isto que é fundamental. As pessoas muitas vezes não sabem por onde começar, não é? Não sabem as bases, mas depois, mesmo sabendo as bases, depois não sabem como dar continuidade, não é, à alimentação vegetariana. Então é importante informarem-se, lerem blogs, fazerem workshops de cozinha, porque vai-vos dar aqui uma série de conhecimentos que depois vos vai tornar mais autónomos. E nós estamos aqui para isso também,
claro,
não é? Para ajudar. Ok, Cristina, olha, obrigada.
Obrigada
também a toda a gente que nos está a ouvir.
Sim.
O próximo episódio vai ser sobre proteína vegetal. Portanto, vamos começar já a falar sobre a proteína, as diferenças entre a proteína vegetal e animal. Vamos dar também exemplos de alimentos onde podem encontrar estas fontes de proteína. E pronto, estejam connosco. Obrigada por nos ouvirem.
Sim, obrigada.
E até ao próximo episódio.
Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast. Esperamos por ti no próximo episódio.